Começa agora a Central Autônoma, o seu boletim semanal com a voz dos movimentos sociais.
Central 3. Central 3.
Olá para você ligado na Central Autônoma, começa mais uma edição do nosso boletim semanal com o melhor dos movimentos sociais pelo Brasil. Lembrando que o Central Autônoma Inédito chega sempre às sextas-feiras pela manhã em central3.com.br ou na nossa página no Facebook, facebook.com/autonomacentral. Eu sou o Paulo Júnior e tenho ao meu lado, mais uma vez, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
Olá, Paulo Júnior, boa tarde. Vamos aí, firme e forte, para mais um Central Autônoma.
Hoje o nosso convidado fala conosco direto de Belo Horizonte, é Fidelis Alcântara, da Assembleia Popular de BH, ativo também na ocupação da Câmara e um dos precursores do Fora Lacerda. Agradeço já a presença do Fidelis por telefone aqui no Central Autônoma e já mando uma primeira pergunta. Fidelis, como você enxergou essas manifestações massivas que aconteceram no Brasil no mês de junho, a partir da luta pela gratuidade nos transportes, mas também passando por outros assuntos como a saúde, a educação, as críticas aos mega-eventos? Essa é a sua primeira observação geral sobre o que tem rolado no país, Fidelis.
Obrigado, Paulo, pelo convite da entrevista, né? Obrigado aí também ao Gabriel. Uma boa tarde para todos os ouvintes. Eu acredito que as lutas de julho elas foram muito importantes em diversas questões, né? Mas tem duas que eu percebo com mais destaque. Assim. A primeira é o despertar, né, da juventude, de parte da sociedade, que não participava antes de outros movimentos organizados, né, e não havia experimentado essa força das ruas. Né? Eu acredito que isso é muito importante para fortalecer todos os movimentos sociais que estão aí já há um tempo, né, de estrada, lutando por direitos de toda a sociedade. Né? Então, engrossar esse caldo, esse pessoal que está se juntando, está se engajando agora, isso foi muito importante. Outra questão é colocar em pauta, né, discussões que são fundamentais para todas as cidades e que estavam sendo escondidas, né, como é a questão da mata no transporte. Né? A gente sabe que a questão não é os 20% da passagem, né, os 20 centavos, né, mas que esses empresários, as empresas de ônibus, eles controlam políticos, controlam governos, né, uma grande massa espalhada pelo Brasil todo. Né. Além disso, né, que foi colocado em pauta e está sendo muito discutido por todo o Brasil, né, a questão do transporte público, as grandes somas de dinheiro também dedicadas aos mega-eventos, né, como a Copa e as Olimpíadas, enquanto direitos básicos, a saúde, a educação, moradia e trabalho, né, não estão sendo atendidos. Né. Agora essas questões estão em pauta e os políticos terão que se mexer. Né. É a política brasileira está, no meu ver, assim, está saindo da inércia, né, empurrada por essa grande pressão popular. E eu destaco esses dois fatores assim, como os caminhos mais importantes. Né, essa tomada das ruas e a precisão, né, de colocar na pauta questões que nos atingem e que estão sendo escondidas, né, estão sendo deixadas de lado.
E, Fidelis, sobre Belo Horizonte, o que você comentaria sobre as manifestações da cidade e quais que são as principais lutas em andamento na capital de Minas Gerais?
Pois é, aqui nós começamos nos dias 13 e 14 de julho, de junho, né? Nós havíamos organizado um seminário sobre os impactos da Copa, pelo COPAC, que é o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa. E aí no dia 15, que foi um sábado, nós fizemos um ato que a gente faz sempre aqui, que chama Copelada, que é uma Copa na rua, de futebol de rua, onde a gente junta diversos grupos para poder jogar bola na rua e conversar sobre os impactos da Copa, né? E esses grupos vão desde estudantes universitários, sindicalistas, representantes de movimentos sociais, população de rua, todo mundo junto jogando. E aí, nesse dia, nós já saímos com a primeira manifestação unificando, né, com a questão do transporte público. Né? Então, essa primeira manifestação já ocorreu unificada. E assim aconteceu também todos os jogos, né, que nós tivemos aqui. Nós tivemos três jogos aqui em Belo Horizonte, foi dia 17, dia 22 e dia 26. No jogo do dia 22 de junho, nós tivemos uma manifestação que com mais de 150 mil pessoas na rua, foi uma coisa impressionante. Foram uma caminhada de 8 quilômetros do centro até o Mineirão e formou-se um corredor gigante, né, nesse espaço todo de 8 quilômetros de gente. Essa manifestação foi brutalmente reprimida pela Polícia Militar, foi quando nós tivemos assim, a maior repressão mesmo, e acabou que no dia 26 não saiu tanta gente às ruas, fomos em torno de uns 50 mil, 60 mil. No entanto, teve um confronto muito maior também, porque as pessoas já estavam muito mais cientes do que estava acontecendo ali, né, sobre os absurdos que estão sendo realizados pela Copa. Então, essa união toda, ela acabou fortalecendo os diversos movimentos envolvidos, né? Desde o COPAC, o Fora Lacerda, os movimentos sociais por luta por moradia, os movimentos em defesa do direito ao trabalho, esses movimentos se uniram, né? E ganharam força com essas grandes manifestações.
E, a exemplo de outras cidades, você destacaria a existência de uma luta forte contra a privatização de espaços urbanos na cidade? Você destacaria, o que você destacaria nesse sentido da conjuntura de Belo Horizonte e região?
Olha, aqui em Belo Horizonte nós sofremos um processo que vem se fortalecendo, na verdade, desde 2009, 2010, que é a privatização de espaços públicos e a venda de terrenos públicos para iniciativa privada, né? Numa grande aceleração da especulação imobiliária. No final de 2009, dezembro de 2009, o prefeito decretou aqui a proibição de realização de eventos de qualquer natureza numa praça muito grande. Nós temos o centro da cidade, que é a Praça da Estação, que foi reformada em 2007, inclusive para receber grandes eventos. É uma praça que ela comporta 50 mil, 60 mil pessoas facilmente, né? Um espaço muito grande. A partir dessa proibição, um grupo começou a se reunir nessa praça para poder protestar contra esse decreto. Foi assim que surgiu a Praia da Estação, inicialmente com movimentos ligados à área da cultura e aos movimentos anarquistas. Em seguida, chegaram vários movimentos sociais, sindicatos, que engrossaram esse caldo durante todo o verão de 2010 e no verão de 2011. Derrubamos o decreto, o prefeito teve que mudar o decreto duas vezes. Hoje é permitida a realização de eventos na praça, mas ela ainda é alugada, então, de certa forma, continua essa mobilização. Mas já em 2011, ela gerou o Fora Lacerda, que saiu de pessoas que se organizavam na praça e que perceberam que precisavam de ampliar essa luta na cidade. Né? Nós precisávamos de nos juntar com os movimentos de luta por moradia, dos movimentos das associações de bairro contra a verticalização de várias regiões da cidade, né? Que não suportam essa verticalização, não existe uma estrutura para essa verticalização. Né? E foi desdobrando outros movimentos, né, como o COPAC, né, que é o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, que também se organizou aqui no início de 2011. No mês de 2011 também nós tivemos uma ocupação em frente à Assembleia do Estado aqui, que é da Câmara, e que durou mais de dois meses, e foi uma organização muito boa, que também deu força, né, para essas outras. Agora, em 2013, nós tivemos um movimento que se organizou aqui, foi no final de 2012, início de 2013, chamava Fica Ficos, que era contra a derrubada de diversas árvores na cidade, né, dos ficos, que são árvores centenárias, que a ideia de derrubar essas árvores era para ampliar avenidas, para poder dar fluxo ao trânsito e ajudar nesse processo de verticalização. Né? Então, esses movimentos que foram surgindo ao longo dos tempos, né, desses últimos três anos, eles estão cada vez mais unidos e colaborando uns com as lutas dos outros. E eu acho isso assim, fundamental, sabe? Essa união que está acontecendo, ela é assim, muito interessante. Aqui a gente vai numa manifestação em defesa do Ficos e está lá o pessoal que luta por moradia, o pessoal que luta por transporte. A gente vai num movimento conjunto com os professores municipais, aconteceu uma greve agora no início do ano, e estão lá os grupos de anarquistas, estão lá os luta por moradia, estão lá sindicatos de outras representações, estão, né, estudantes. Então, essa ampliação das lutas, ela se tornou assim, uma coisa muito importante para nós aqui, né? E essa colaboração entre os movimentos, ela é muito rica.
E, Fidelis, vocês estão vivendo aí em Belo Horizonte um dos grandes exemplos de auto-organização desburocratizada, que é essa Assembleia Popular Horizontal. Fala um pouco para a gente como se deu a formação disso e como ela tem funcionado, em que estágio que ela se encontra hoje aí em BH.
Olha, no dia da primeira marcha que nós tivemos aqui dos jogos, né, que foi o dia 17, nós percebemos que era necessário um maior diálogo entre os setores participantes ali, né? Nós vimos várias articulações de movimentos de extrema-direita contra a presença de não só de partidos, mas sindicatos, movimentos, né? E aí nós marcamos uma primeira reunião, que acontece aqui num viaduto central que tem em Belo Horizonte, que é o viaduto de Santa Teresa. Então, debaixo desse viaduto tem uma grande área com um pequeno anfiteatro e também com espaço para andar de skate e tal, onde a gente faz essas reuniões. Nessa primeira reunião, foram em torno de 1.000 pessoas. Foi uma coisa assim, extremamente surpreendente. Né? A Assembleia tem uma organização totalmente horizontal. Normalmente, quem quer participar da condução da Assembleia chega meia hora antes para discutir a metodologia. Né? A metodologia sempre passa por um grande número de falas abertas, para uma discussão bem aberta mesmo, todos podem se inscrever e tal. Nós temos aí assembleias, às vezes, com 150 falas de 2 minutos, quer dizer, as assembleias costumam durar 4 horas. E logo nessa primeira reunião, nós dividimos em grupos de trabalho, né, para ajudar a organizar a manifestação e também para levantar as pautas. Depois disso, nós tivemos outras reuniões que passaram a ser semanais, né, durante esse período, hoje ainda são semanais, e a Assembleia foi sugerida a construção de grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho são responsáveis por pesquisar e aprofundar nos assuntos de cada área. Então, tem o grupo de trabalho da saúde, da educação, da mobilidade urbana, da reforma urbana, né, que é outro, que é da moradia. Tem ligado ao meio ambiente, a questões da cultura, as questões de direitos das minorias e assim por diante. São atualmente 11 grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, às vezes, se reúnem separadamente da Assembleia para discutir os temas, para aprofundar nos temas e levam, né, as questões que eles discutiram, os apontamentos, para a Assembleia, onde, né, são apresentados e aprovados ou não, né, sem essa segunda discussão aberta para todos, né, depois da discussão que o grupo faz internamente. Também são realizadas, que eu estou achando muito interessante, que são aulas públicas sobre esses temas também, né, a questão da saúde, moradia, direito ao transporte, etc. E essas aulas, elas servem tanto para fortalecer a construção dos grupos de trabalho, como para levar novas informações para os participantes, né? Então, por exemplo, eu participo do grupo ligado aos direitos humanos. Eu não tenho tanto conhecimento das questões da saúde, mas ao assistir uma aula pública sobre a saúde, eu consigo referências melhores, né? Entender melhor esse processo. E assim vão acontecendo em todos esses grupos de trabalho. Grupo de trabalho, por exemplo, da reforma política, que é onde a gente começa a discutir ali quais questões que a gente pode trabalhar dentro do município, dentro do estado, dentro do governo federal, como se dá esse processo, né, dentro das instâncias legais. Então, são debates muito ricos, são aulas interessantíssimas, e isso está fazendo com que as pessoas se engajem nos movimentos com muito mais propriedade, né? E eu acho isso muito importante porque também vai contaminando. Hoje, estamos num movimento de construção de assembleias populares na região metropolitana, aqui na cidade de Contagem, em Betim, né, numa regional um pouco mais distante, sempre, que é a regional Venda Nova, também já tem uma assembleia lá começando, né? E essas assembleias locais, elas têm discutido também os temas de cada região, né, e levados para a Assembleia Popular Horizontal. Então, assim, está sendo um movimento, assim, além de construção, também de formação, que para mim é uma satisfação participar, sabe? É uma condição, assim, de aprender e de trocar ideias muito interessante.
Tá certo, Fidelis. E sobre a ocupação da Câmara dos Vereadores de BH, que teve sua primeira jornada na sequência das manifestações de junho e foi retomada no dia 1º, que avaliação você faria sobre esse movimento de ocupar?
Olha, a ocupação da Câmara foi para nós uma surpresa, e eu acho que uma surpresa maior ainda para os vereadores, porque eles marcaram uma sessão para o último dia de julho, véspera do recesso de julho, né? No último dia de junho, foi um sábado, teve uma sessão lá pela manhã, e essa sessão ia votar um decreto que era de interesse popular, que era não só a questão era principalmente a questão da redução da tarifa, né? Que aqui foi apenas 15 centavos, mas ele poderia chegar a 25 centavos. E até então eles estavam falando que ia dar uma redução só de 10 centavos, estava ainda, né, sem saber qual que seria esse valor. Então, nós resolvemos participar e assistir essa sessão da Câmara e fomos impedidos. Quando chegamos, a gente disse, já está lotado o plenário, não pode subir. E a gente sabia que não tinha nem 200 pessoas lá dentro. Aí começamos a pressionar, e houve um pequeno confronto ali com a Guarda Municipal, mas que logo cedeu, e ocupamos o hall de entrada da Câmara. Os vereadores encerraram a sessão, saíram pelos fundos, né, saíram fugidos mesmo, uma cena patética, né, e aqui continuamos ocupando lá durante esse recesso parlamentar, e foi onde aconteceram as assembleias populares também. Nós transferimos durante esse período as assembleias populares para dentro da ocupação, e essa união dos movimentos todos lá dentro ajudou a fortalecer os grupos de trabalho e também acertar algumas questões. Logo depois nós desocupamos voluntariamente, porque nós conseguimos, com essa ocupação, nos reunir com o prefeito. Né? O prefeito de Belo Horizonte, ele não conversa com os movimentos sociais, né? Nunca conversou. Foi a primeira vez que foi aberta, né, essa conversa. Ele ficou muito constrangido, tanto é que ele saiu no meio da reunião, né, e teve que voltar, porque as pessoas que estavam lá falaram que não iam embora enquanto ele não voltasse. Aí ele teve que voltar para poder terminar, né, e concretizar o que estava sendo conversado. E isso deu uma força muito grande, um entusiasmo muito grande para todos aqui, né? Foi assim que agora, na sequência, na volta dos trabalhos, nós normalmente ocupamos a Câmara, né? E hoje a Câmara daqui está ocupada. Semana passada, a Prefeitura foi ocupada durante 4 dias pelos movimentos de luta por moradia, que conseguiram uma vitória muito grande, que é agora a desapropriação dos terrenos, né? Para que depois possa fazer a transferência dos títulos de propriedade e tal. Que era uma questão também que a Prefeitura não queria conversar. Inclusive, o ano passado, foi ilegalmente despejada uma ocupação que ocupava um terreno que tinha... não cumpria sua função social, estava abandonado, era um terreno de propriedade da Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, né, que tinha sido, na verdade, passado por várias transações ilegais, que ele não poderia ser negociado como foi, mas mesmo assim a prefeitura conseguiu retirar essa ocupação. 2 meses depois, essa ocupação voltou para um terreno ao lado, que também é da propriedade da Codemig, e está lá até hoje. Inclusive, já tem uma creche montada, já estão abrindo as ruas dentro da comunidade, ela tem um plano urbanístico que foi desenvolvido por arquitetos, né, e professores das universidades daqui. Então, essas duas ocupações, mais a ocupação da prefeitura, elas trouxeram um novo fôlego, né, para o movimento e uma pressão muito mais forte. Hoje, a Câmara de Vereadores, a gente vê assim, claramente sem saber o que fazer com a ocupação. Existe um pedido de reiteração de posse, que ele pode sair até quinta-feira, mas por enquanto continuamos todos lá e a pressão continua para poder abrir a caixa, né, e fazer uma reforma dos contratos das empresas de ônibus e também as outras questões que a Assembleia Popular Horizontal leva, né, como saúde, educação, né, e outras questões da cidade, né. A questão da verticalização aqui hoje, da urbanização descontrolada, é muito grave, né, as derrubadas de árvores aqui, nós tivemos nos últimos 4 anos mais de 25 mil árvores derrubadas na cidade. Só para reformar o Mineirão foram derrubadas 800 árvores. Então, o problema ambiental na cidade também está crescendo. Então, todas essas questões estão entrando, né, nessa pressão que estamos fazendo junto aos vereadores.
E, Fidelis, já agradecendo sua participação e fazendo uma última pergunta para a gente encerrar, fala um pouco do que você vislumbra aí para os próximos meses, pensando nos grandes eventos, em Copa do Mundo que está chegando, que caminhos que você acha que a luta vai seguir. E o que você imagina aí para os próximos meses na situação de vocês aí de BH?
Olha, eu acredito que nos próximos meses agora, nós estamos, né, fortalecendo a nossa pauta, né, procurando novas ações para poder fazermos novas pressões e continuar com esse fôlego. Agora, o ano que vem, né, vai ser um ano de eleições e também um ano de Copa, né. Talvez eu calculo que seja um processo eleitoral dos mais importantes que o país vai passar, porque nós vamos ter que mostrar a força da nossa democracia. Eu me preocupo muito com a tentativa de grupos de direita, por exemplo, de tentar usar as manifestações exclusivamente contra o governo federal, por exemplo, ou contra uma determinada questão, deixando outras de lado, né? Então, aqui nós estamos reforçando o movimento, nós estamos organizando para impedir isso e para que levemos para as manifestações da Copa todas as nossas questões, né, referentes ao governo federal, estadual, municipal, né. Nós temos que mostrar que todos eles estão errados, que a associação com a FIFA é um absurdo, né, e ela foi assinada pelo governo federal, estadual e municipal. Então nós temos que mostrar esses desmandos e acredito que eles estão dando uma demonstração ao mundo de cidadania muito importante. Eu li uma matéria num jornal alemão logo depois das manifestações da Copa, dizendo que no mundo inteiro a FIFA nunca tinha passado um processo tão grande de contestação como está passando no Brasil, né? Então nós estamos mostrando que somos apaixonados por futebol, mas não somos iludidos pelo o comércio que virou futebol, né? Hoje o futebol é uma grande indústria e a gente sabe que a Copa do Mundo não vai deixar legados para a sociedade brasileira. Ela vai deixar muito dinheiro para alguns empresários ligados aos grupos da FIFA, né? A população das cidades, né, onde vão acontecer os jogos e tudo, elas não têm ganhos diretos, né? Os ganhos com mobilidade, por exemplo, que são anunciados, eles são necessidades antigas da cidade. E no caso aqui de Belo Horizonte, por exemplo, ele vai afetar, vai melhorar a condição, mas é só de uma região da cidade. Enquanto nós temos problemas muito maiores em outras regiões, né, de transporte público, né, o nosso metrô aqui não tem nem 13 quilômetros. Nós precisamos de metrô em várias regiões da cidade e nem se fala nisso atualmente mais. O prefeito prometeu nas eleições passadas que ia começar as obras do metrô e até agora nada. E sabemos que o governo federal já liberou essas verbas, mas por algum motivo, né, que é a relação com as empresas de transporte de ônibus, né, as obras do metrô não vão adiante. Então, acho que o ano que vem, sim. É engraçado que o COPAC tinha uma postura muito, inicialmente, de dizer assim, ó, não somos contra a Copa, nós somos contra como a Copa é organizada, contra essa indústria que está virando. Hoje, nós já afirmamos e já discutimos com as pessoas na rua, nós somos, sim, contra a Copa. E corremos o risco, né, que pode ser uma coisa ainda muito mais bonita, de não termos Copa. Porque se as manifestações do primeiro semestre começarem a crescer, elas inviabilizam a vinda de turistas e podem inviabilizar a realização dos jogos, né? Então, aí nós vamos entender que o que o governo estava tentando usar como uma forma de encantar a população na eleição, né? O governo estadual, que mesmo faz muito, e municipal, fazem muito propaganda às obras da Copa e da Copa. E aí eles vão ver que eles deram um grande tiro no pé, porque a população não vai engolir isso, né? Com essa beleza, com essa maquiagem que eles estão pretendendo fazer.
Legal, conversamos com o Fidelis Alcântara, da Assembleia Popular de Belo Horizonte, também ativo na ocupação da Câmara da capital mineira, também no movimento Fora Lacerda. Fidelis, valeu pela participação, a gente aqui do Central Autônoma segue acompanhando os próximos passos aí de BH.
Eu agradeço o convite, precisando, estamos aí, vamos juntando forças e fazendo as transformações que a nossa sociedade precisa, né? Porque não dá também para deixar como está, não. Vamos juntando forças aí, Brasil afora, porque tá sendo muito importante isso para todos nós.
Um abraço, obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde.
Final da nossa sétima edição de Central Autônoma, o seu boletim semanal, como você já conhece, chega às sextas-feiras, às 10 da manhã, em central3.com.br, na nossa página no Facebook, facebook.com/autonomacentral, e agora também no site da Casa Mafalda, o Centro Cultural e Político Autônomo aqui de São Paulo, casamafalda.org. É só entrar aqui, todos os programas, desde o primeiro Central Autônoma, estão lá disponíveis em podcast. Voltamos na semana que vem, até lá.